Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Como são belos e luminosos os dias de maio. É o mês de Maria, a mais bela das mulheres, luz da luz do mundo que é Jesus, seu Filho. É o mês daquela que na Santa Igreja ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e o mais perto de nós, declararam os bispos de todo o mundo no Concílio Vaticano II, em 21 de novembro de 1964. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja, todo o capítulo 8 é dedicado a ela, que por sua multíplice intercessão prossegue em granjear-nos os dons da salvação eterna e por sua maternal caridade cuida de nós, irmãos de seu Filho, que ainda peregrinamos rodeados de perigos e dificuldades, até que sejamos conduzidos à feliz pátria, o céu. A bem-aventurada Virgem foi nesta terra sublime mãe do Redentor, singularmente mais que os outros sua generosa companheira e humilde serva do Senhor. Ela concebeu, gerou, nutriu a Cristo, apresentou-o ao Pai no templo, compadeceu com seu Filho que morria na cruz. Assim, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por tal motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Maria Santíssima é a filha predileta do Pai, a mãe do Filho de Deus, o sacrário do Espírito Santo. Isso faz São Bernardo exclamar: ó Senhora, Deus habita em vós e vós nele. Com a substância de vossa carne o revestis, e ele vos reveste com a glória de sua majestade. Como é grande nossa mãe, e tão humilde! Ninguém mais que ela pôde dizer o que está na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Ninguém mais que ela pode dizer o que São Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Como és grande, mãe, e quão humilde. Dá-me, minha mãe, dá-me, Senhora e Mãe de Deus, um pouco da tua força para minha fraqueza, um pouco da tua coragem para o meu desalento, um pouco da tua compreensão para o meu problema, um pouco da tua plenitude para o meu vazio, um pouco da tua rosa para o meu espinho, um pouco da tua certeza para minha dúvida, um pouco do teu sol para o meu inverno, um pouco da tua disponibilidade para o meu cansaço, um pouco do teu rumo infinito para o meu extravio, um pouco da tua argila para o meu vaso, um pouco da tua serenidade para a minha inquietude, um pouco da tua chama para o meu gelo, um pouco da tua luminosidade para a minha noite, um pouco da tua alegria para a minha tristeza, um pouco da tua sabedoria para a minha ignorância, um pouco do teu amor para o meu rancor, um pouco da tua pureza para o meu pecado, um pouco da tua vida para a minha morte, um pouco da tua transparência para o meu escuro, um pouco do teu filho três vezes santo para o teu filho pecador. Com todos esses poucos, mãe, eu te darei tudo, e assim seja eternamente com Cristo, na glória. Amém. Que oração bonita esta do padre Éber Salvador de Lima. Com um pouco do teu muito, com um pouco do teu tudo, que é Cristo o Senhor, eu, mãe, me tornarei mais capaz de te amar, e te amando salvar-me, porque és a escada que me leva ao céu. E então te digo, com Edward Pope, padre belga falecido em 1924. Quem te ama, ó Maria, em boa estrada caminha. Quem não te ama, ainda que fizesse milagres, não merece fé. Como pode ter medo quem sinceramente te ama, ó Maria? Quem se deixou prender nas tuas redes permanece firme por toda a eternidade, ó Mãe de Deus. Não conheço mãe semelhante a vós, ó Maria. Mãe admirável, rogai por nós. Santa Maria Madalena de Pazzi, italiana, morreu em 1607 com 41 anos. Foi freira carmelita descalça, teve extraordinárias experiências místicas e, acima de tudo, sofrimentos. A Igreja a celebra no dia 25 de maio. Uma de suas orações, tão bonita, é esta. Ó Maria, quem vos olha sente-se confortado em todas as suas aflições, tribulações, penas e vencedor de todas as tentações. Quem não sabe quem é Deus, recorra a vós, Maria. Quem não encontra misericórdia em Deus, recorra a vós, Maria. Quem não tem conformidade com a vontade de Deus, recorra a vós, Maria. Quem se abate pela fraqueza, recorra a vós, que sois toda forte e poderosa. Quem está em contínua luta, recorra a vós, que sois mar pacífico. Quem é tentado, recorra a vós, que sois mãe de humildade, e nada afasta mais o demônio que a humildade. Recorra a vós, Maria. Não faz muito tempo, os queridos amigos Ana Cristina e André Rodrigues, das equipes de Nossa Senhora, presentearam-me com o livro Sob o Olhar de Guadalupe, Sinais do Céu sobre a Terra, de Dom Leomar Antônio Brustolin, uma obra muito bonita editada pela Paulus. É de fato um ótimo livro sobre a Virgem de Guadalupe, que apareceu naquela terra do México em 1531. Meus irmãos, hoje já falamos em perigos, dificuldades, fraqueza, espinho, dúvidas, inquietude, tristeza, rancor, escuro, medo. E na oração que há pouco fizemos, o padre Pope perguntou: como pode ter medo quem sinceramente te ama, ó Maria? Pois bem, São Juan Diego, indígena mexicano que recebeu as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, canonizado pelo Papa São João Paulo II em 2002, teve a quarta aparição da Virgem na madrugada de terça-feira, 12 de dezembro de 1531. Ele mudou de caminho, foi por outro caminho, não o caminho por onde passava sempre e onde Nossa Senhora lhe aparecia. Ele mudou de caminho porque estava muito preocupado com a saúde do tio e tinha pressa. Ia chamar o sacerdote. Pensou que por onde ele tinha dado a volta, ela não poderia vê-lo. Justo ela que enxerga perfeitamente todos os lugares. Mas logo ele viu a senhora descendo a colina pelo lado onde ele estava e ir ao seu encontro. Ela lhe disse: "O que está acontecendo, filhinho? Aonde vais?" Juan Diego ficou surpreso, envergonhado e assustado. Se inclinou diante dela e disse: "Minha menina, filhinha, espero que estejas bem hoje. Como amanheceste? Estás bem de saúde, minha menina e minha senhora? Receio que vou te causar aflição. Saiba, menina minha, que está muito doente um servo teu, meu tio. Está com uma doença que vai levá-lo à morte. Agora vou apressado até tua casa na cidade do México para chamar um dos sacerdotes para que vá confessá-lo e prepará-lo. Afinal, desde que nascemos, aguardamos o dia de nossa morte. Assim, vou realizar este trabalho e logo voltarei aqui outra vez para levar tua mensagem ao bispo, como me pediste. Senhora, minha menina, perdoa-me. Tenhas, porém, um pouco de paciência. Não te engano, minha filhinha e minha senhora. Amanhã virei apressadamente até aqui." Quanta intimidade! Quanta sinceridade! Quanta doçura! Quanta infância no coração simples de Juan Diego! Depois de ouvi-lo, e a Mãe do Céu ouviu-o delicadamente, sem interrompê-lo, ela lhe disse: "Olhem que ternura nas palavras, observem com que doçura ela lhe fala", disse a Juan Diego. "Escuta e coloca em teu coração o que te direi, filhinho, que é nada o que estás te espantando e te afligindo. Não se perturbe o teu rosto e o teu coração. Não temas essa doença nem qualquer outra enfermidade ou angústia. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não estás, acaso, sob a minha sombra e resguardo? Não sou eu a fonte de tua alegria? Não estás, por acaso, no regaço do meu manto? Não estás entre meus braços? De que precisas mais? Que nada te aflige, que nada te aflija, nem te perturbe. Não sofras com a doença do teu tio, ele não morrerá agora. Estejas certo de que ele já está bem." E de fato, o tio de Juan Diego ficou bom. Quando a gente era criança, se tinha medo, o que a gente fazia? Chamava a mãe. E a mãe vinha. Sua presença nos acalmava, ela falava um pouquinho, cantava outro tanto e pronto, logo a gente dormia. Não era assim? Esse encontro de Juan Diego com a Mãe do Céu não parece, não é a mesma coisa? Por que ter medo? Ouçamos de novo a Virgem Santíssima dizer para ti e para mim: "Não é nada isso que está te espantando e te afligindo. Não tenhas medo, nem te angusties. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não estás sob a minha proteção? Não estás, por acaso, no refúgio do meu manto? Não estás entre meus braços? De que precisas mais? Nada te aflija nem te perturbe, meu filho. Nada te aflija nem te perturbe, minha filha." Concluindo, a Mãe do Céu poderia dizer: "Agora dorme, dorme, porque a mãe está aqui contigo. E percebendo a tranquilidade e a segurança na voz da mãe, e notando a serenidade de seu olhar, a bondade do sorriso em seus lábios, a filha, o filho, tu, eu, a filha, o filho dorme, dorme o sono tranquilo daqueles que confiam em sua mãe. São Germano de Constantinopla viveu 97 anos, tendo morrido no ano 732. Ele se dirige à Mãe do Céu com palavras de filho santo e devoto. Como a morte vos pôde reduzir a pó e a cinzas, Maria, a vós que pela encarnação de vosso filho livrastes o homem da corrupção e da morte. Vós abandonastes, pois, a terra a fim de confirmar a realidade misteriosa da formidável encarnação. Vendo-vos partir desta morada passageira, submetendo-vos às leis fixadas por Deus e pela natureza, somos levados a acreditar que o Deus que gerastes é fruto de vossas entranhas, homem perfeito, filho verdadeiro de uma mãe verdadeira, dotado de um corpo como o nosso e, por isso, sujeito ao mesmo destino. Vosso filho, também ele, do mesmo modo, provou uma morte semelhante para a salvação do gênero humano, mas também cercou de uma mesma glória seu sepulcro vivificador e o sepulcro receptáculo de vida de vosso sono. Vossos dois corpos foram sepultados, mas não conheceram a corrupção. Vós, que sois toda casta, toda boa e cheia de misericórdia, ó soberana, vós que sois a consolação dos cristãos, o mais seguro refúgio dos pecadores, o mais ardente consolo dos aflitos, não nos deixeis como órfãos, privados de vosso auxílio. Se fôssemos por vós abandonados, onde iríamos buscar refúgio? Que aconteceria conosco, ó Santíssima Mãe de Deus? Vós sois a respiração e a vida dos cristãos. Da mesma forma que a respiração constitui a prova de que nosso corpo ainda possui energia vital, assim também vosso Santíssimo Nome, incessantemente pronunciado pela boca de vossos servidores, o tempo todo, em todos os lugares e de todos os modos, é mais do que a prova, é a própria causa da vida, da alegria, do socorro para nós. Protegei-nos com vossa assistência, ó Mãe. Obtende-nos a vida eterna, vós que sois a esperança incomparável dos cristãos. Como somos pobres em obras e na conduta divina, que possamos dizer, contemplando a riqueza da misericórdia que nos revelastes: a terra é plena da piedade, da bondade do Senhor. Nós estávamos afastados de Deus por causa da multidão de nossos pecados. Por meio de vós, ó Maria, procuramos por Deus e o encontramos. E porque o encontramos, fomos salvos. Poderoso é o vosso socorro para nossa salvação, ó Mãe de Deus. Não há necessidade de nenhum outro socorro junto a Deus. Quanta beleza nessa oração de um filho que crê na intercessão, no amor e no poder da mãe, tão grande para nós, e como diz São Bernardo, tão pequena aos próprios olhos. Dirijamo-nos à nossa querida Mãe do Céu com confiança, sempre com confiança e com amor. Ela é mãe do bom conselho, causa da nossa alegria, saúde dos enfermos, porta do céu, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, como rezamos na ladainha. Então, e agora, meus irmãos, rezemos como filhos e filhas a quem a mãe tanto ama. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Franz Schubert, compositor austríaco, morreu em 1828 e nos deixou belíssimas músicas, a destacar-se Ave Maria. Vamos ouvir. Andrea Bocelli canta.
Maria, gratia plena, Maria.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.